FDC Debates, um podcast da Fundação Dom Cabral.
Olá para você que me escuta agora, seja bem-vinda e bem-vindo a mais um FDC Debates. Eu sou o Tomás Castilho. Hoje eu tenho o prazer aqui de falar com o professor da Fundação Dom Cabral, aqui do Núcleo de Sustentabilidade da Fundação Dom Cabral, professor Raico Spitzek. Tudo bom, professor? Como é que você está?
Tudo bem, Tomás. Obrigado pelo convite aqui para estar mais uma vez com vocês.
Eu que agradeço, Raico. E hoje você que está ouvindo já teve contato aí com o título do episódio, com um tema, né? Se você ainda... Você com certeza já ouviu isso, já viu nos jornais e na televisão, né? Este assunto que tomou de assalto aí os nossos espaços envolvendo organizações, gestão, que é o caso das Americanas, envolvendo, né, a inconsistência financeira que foi descoberta, enfim, tudo isso você já sabe, mas aqui a gente vai complementar até uma conversa que surgiu a partir de um artigo na revista Época do professor Raico. Vamos deixar linkado aqui para você poder ler também, em que ele fala, né, Raico, se você puder falar para a gente quais são os pontos que você levantou, os cinco pontos, né, que você levantou nesse artigo, brevemente aí para a gente.
Claro, Tomás, um prazer. Né, de vez em quando acontece que você publica, e como sou colunista na Época Negócios, que você publica e você recebe um feedback muito bom. Né? Eu queria aqui começar com um depoimento da Onara Oliveira de Lima, que é superintendente de ESG na CCR, que ela falou: cara, eu realmente li muitas matérias sobre o tema abaixo, não pretendia compartilhar nenhuma opinião publicamente, mas ao ler do artigo do Heiko Usum Spitzek, me senti tão representado por todas as falas e ponderações, sendo uma profissional da área, que realmente senti que deveria compartilhar. Então, eu fico muito feliz com esse convite de falar sobre o artigo e o caso de Americanas, que para mim provocou uma reflexão um pouco mais profunda que isso significa, particularmente considerando a questão do ESG, né? Porque você provocando falar sobre os cinco pontos, né? O G do ESG é da governança, e o caso é seriamente uma questão da qualidade de governança. Né? A segunda pergunta é transparência, que é relacionado à governança, mas tudo isso é influenciado, né, como o Preta Drucker falou, a cultura come a estratégia pelo café da manhã. Para mim, o assunto mais profundo da reflexão é: o que essa cultura empresarial que essas organizações têm e os investidores envolvidos, e quais são essas consequências, né? E isso traz uma reflexão, principalmente aí no primeiro momento, sobre a governança do ESG, sobre o G do ESG, mas né, traz também, né, se isso acontece com finanças, a pergunta é sobre indicadores sociais e ambientais de desempenho. Qual é a seriedade dos relatórios e a transparência das empresas nesse sentido. E, terminando aí, uma reflexão que realmente é muito importante quando a gente vê os investidores, o 3G, né, que todo mundo sabe quem está representado lá, muitos deles são filântropos tentando de sanar questões sociais e ambientais via as doações que eles fazem. E eu acho que aqui a gente pode entrar numa discussão muito profunda sobre, né, onde está o impacto real dessas pessoas. Será que está nas empresas ou com a filantropia que eles fazem?
Não, sensacional. Isso é um dos temas até que a gente pode realmente trabalhar nessa nossa podcast. Eu queria começar, inclusive, com um dos pontos que mais me chamou a atenção do ponto de vista de análise, que eu gostaria muito de saber como é que você pensa a respeito, Raico. E você levantou no texto que surpreende o fato da Americanas figurar nos principais índices de ESG do Brasil, né? E esse simples fato, para mim, foi bem impactante, porque isso pode pode levar, e com razão, a uma reflexão pública sobre a confiabilidade dos índices, né? Como é que você responde isso? Como é que você vê essa situação de fato? Existe aí uma necessidade da gente pensar com um pouco mais de cuidado os índices, o que compõe esses índices, as organizações? Como é que é a sua visão, enfim, a respeito deste caso em especial?
Eu acho que, né, eu sempre tento de extrapolar do caso para o comportamento mais geral, né? E por isso essa questão de cultura. É muito comum que, na hora que um caso desse acontece, vem essa pergunta: mas aí, os índices, como é possível que uma empresa dessa está no índice da Bovespa? Como é possível que uma empresa dessa está listada na Bolsa em Nova York e faz parte do Dow Jones Sustainability Index? Como é possível? Mas eu acho que, né, não é culpa dos índices que essa empresa está representada, porque se a empresa tem uma cultura, eu acho que é uma palavra muito forte, mas está circulando agora na mídia, uma cultura de fraude, fazer o quê, né? Uhum. Se eles me apresentam documentação que até os auditores, né, a PwC, PricewaterhouseCoopers, que deu aval para os balanços 2021, 2020, que estão todos os anos afetados pela crise que a americana está passando, se até lá, né, ninguém levantou alerta, é como os índices de sustentabilidade vão levantar, né? Se não a Bolsa, a B3, descobriu, né? Eu acho muito interessante como, né, eles tentam de colocar na ativa, quando o Rial, né, anunciou que ele vai ser retirado depois de 9 dias, né, na frente da Americanas, e o CFO também, por causa de inconsistências contábeis no valor de 20 bilhões de reais, 20 bilhões de reais, que tudo que o Estado de São Paulo gastou na Covid nos primeiros 2 anos, né? A pergunta é, se esse dinheiro foge do balanço e os auditores não pegaram, cara, não vamos falar de índices, né? Vamos falar de outra coisa.
Você comenta também, Raico, no texto, sobre se a gente consegue imaginar um CEO renunciando. Você falou até do Pedro Rial agora, que saiu depois de 9 dias, mas você comenta no texto se a gente conseguiria imaginar um CEO renunciando por conta de uma contabilidade errada de emissões, por exemplo, ou de um impacto negativo do ponto de vista ambiental, né? Dando um outro exemplo. Você acredita que isso possa se tornar uma tendência futuramente, visto como os assuntos como mudanças climáticas e combate ao desmatamento, por exemplo, têm ganhado a atenção da sociedade de diversos governos do mundo? Ou seja, a gente vai parar de olhar a questão, o impacto financeiro como esse, como um elemento passível de demissão apenas, né, este cenário? Ou a questão ambiental, de fato, o impacto que essas organizações geram no mundo também vão passar a ser, de maneira costumeira, a serem vistos como fatores passíveis de uma mudança drástica como essa, né? A saída de um CEO, de um CFO, etc.
Não, quando eu imagino a manchete lá, né? Valor econômico, CEO de, não sei, da Petrobras... se demite por causa de não bater o compromisso assumido frente a mudanças climáticas e fala que 80% da, né, das emissões não foram reduzidas e por isso ele está saindo, ou ela, né? Eu acho que a gente está falando de um futuro bem distante ainda. Mas acredito que tem tendências que estão apontando para isso, né? Fridays for the Future, o Acordo de Paris, né? Eu estou aqui agora em intercâmbio de pesquisa na Europa, na Alemanha a gente viu rios baixos afetando a logística via barcos, né? Por causa, né, dos dias mais quentes do ano. Então, acredito que essas questões, de novo, vão entrar, né, um processo legislativo que é demorado, mas acredito que vão ganhar de importância no futuro, quanto mais. Porém, isso dito, acho que hoje em dia é impensável que alguém vai se demitir por causa de mudanças climáticas, falta de inclusão social opor, não sei, maltratar os próprios empregados psicologicamente, etc, etc. A gente vê culturas ainda muito ácidas também em muitas organizações, mas e tóxicas, né? Eu acho que a tendência é essa. E o que vejo problemático, que eu tento guiar até minhas próprias decisões de investimento, onde eu coloco dinheiro e onde não coloco dinheiro, é quando a gente olha para a cultura, porque tudo que a gente está discutindo aqui, né, índices, auditores, a bolsa, comprovando as informações das empresas listadas, etc, etc, são todas coisas impostas pelo mercado, né? Mas se você tem a má vontade, né, e estou escrevendo um livro sobre gestão em Star Wars, então estou muito inspirado pelo lado negro da força, né? Mas se você tem uma liderança lado negro da força, toda a regulamentação não vai pegar, porque eles vão mentir, eles vão falsificar contas, eles vão usar tudo que a lei permite para, né, vamos falar assim, fazer uma malandragem de gestão. Então, com isso, a gente não vai pegar essas empresas. Então, para mim, eu volto sempre para o ponto, né? E que a frase que também a Época Negócios destacou é: não adianta implementar regulamentações e um processo robusto de compliance, seja financeiro, social ou ambiental, se na empresa não há uma cultura de integridade. Eu quero atuar, né, no sentido da lei e não na letra da lei. Eu quero sentir, né, atuar em prol do desenvolvimento humano, em prol de uma proteção ambiental, em prol de uma inclusão social. E onde a gente, né, a grande pergunta, e até eu convido todos os ouvintes aqui para contribuir para isso, de como a gente encontra evidências para, será que essa empresa tem integridade ou não? Né? Não está no balanço, mas está potencialmente na transparência proativa, né? Eu estou relatando coisas negativas no, nos meus relatórios de ESG, no meu relato integrado, e eu estou transparente para alguém avaliar o risco que está associado com minha empresa ou não, né? E aí, o ponto interessante que eu achei, né, frente aos investidores 3G, que são maioritários ainda na Americanas, eles também, né, eram donos da Kraft Heinz, que passou por uma crise muito semelhante, né, em 2019, e, por coincidência ou não, também foi ligado à conta dos fornecedores. Até eu li alguns artigos que falaram: cara, aqui vem vocês de novo. Então, né, voltando para Peter Drucker, a cultura come estratégia, transparência, compliance e todo relacionado pelo café da manhã.
Próximo ponto que eu queria pensar aqui contigo, professor, que é um que já foi citado aqui na nossa gravação, falando do tópico em que você coloca no texto, né? O ESG versus filantropia. E é interessante pensar que, de fato, né, a gente para olhar e são muitas vezes os mesmos agentes, ou seja, né, os líderes, os CEOs, as pessoas que estão à frente da tomada de decisão das organizações que geram impactos, sejam positivos ou negativos no mundo, mas que possuem comportamentos diferentes nesse sentido de eu sou um filantropo, eu vou investir em uma causa de impacto social muito importante, mas na organização que eu lidero, as nossas ações estão até muitas vezes longe desse comportamento que eu adoto no meu momento de filantropia, né? É interessante pensar que, de fato, existem esses dois caminhos que não faz muito sentido a gente ver essas situações andando separadas, né?
Desculpa, eu ainda estou animado aí por causa do Star Wars, né? Então eu vou continuar com o lado negro da força. Acho que nenhum executivo quer ser visto como o Darth Vader, né? Ninguém. Eles querem ser vistos como, Luke Skywalker, alguém que salva o universo, né? Etc, etc. Então, eu li um estudo lá anos atrás, comparando fundações americanas numa avaliação de quanto dinheiro eles gastam na causa e quanto dinheiro eles gastam na administração da fundação, particularmente relacionado a, né, cuidar da imagem do fundador. Tem Bill e Melinda Gates Foundation, tem a Zuckerberg Foundation, né? E aqui no Brasil tem, né? Eu não vou falar o nome agora, mas quem sabe já sabe o que quero dizer, né? Tem outros nomes de foundation, né? E que eles viram? As foundations que tinham nome fantasia, né, que não se referiam com o nome da fundação ao nome do fundador, eram muito mais efetivo em causar mudanças, porque precisavam gastar menos dinheiro para falar, cara, olha, a pessoa tão legal, né, bilionário, e dá uma mexeria aqui para essas causas, etc, etc. Então, essa é uma reflexão. A outra é, qual é o impacto agora, né, na americana? Quantos colaboradores agora estão com medo e vão perder emprego? Quanto, né, cortagem de custo vai ter no futuro, deixando a galera mais estressada ainda que já estava antes? Também os investidores, que nesse caso, aí, os pobres ricos que investiram americanas e compravam ações e agora, né, obviamente, estão se sentindo atraídos e com razão, né, vão perder um pouco de dinheiro. Mas, né, quantos fornecedores estão exprimidos? Quanto, né, qual é o impacto socioambiental nisso? Quanta cuidado com aspectos sociais, relacionamento com a comunidade, saúde psicológica dos empregados, inclusão social, preços baratos para, né, a classe C e D vão ser cortados por causa dessa crise? E qual o impacto socioambiental de tudo isso? Acho que esse é muito, mas muito, muito maior que tudo que os fundadores e os investidores americanos podiam gastar em causa filantrópica. Então, tem uma, né, uma sobrecompensação da tentativa de criar impacto positivo na sociedade via as fundações com tudo que eles fazem no negócio. E, consequentemente, é muito mais importante colocar o ESG na governança da uma empresa e tentar de organizar a empresa adequadamente, que tudo que você pode gastar filantropicamente depois. É muito mais importante, e seu impacto social e ambiental, né, repito, não está na filantropia, está na sua empresa.
Muito bem, Raico. Eu queria finalizar aqui a nossa gravação com uma última pergunta. Eu sei que a gente deve lembrar desse caso da Americanas, enfim, por muitos anos ainda, de fato foi emblemático até do ponto de vista do momento em que a gente está, em que a pauta ESG ganhou uma importância assim, ascendente, ela está em uma discussão ascendente, cada vez mais pessoas estão preocupadas com este tópico, com este assunto, e que bom. Pensando nisso, eu queria muito saber a sua opinião. Assim como, por exemplo, a ocorrência de um acidente aéreo possibilita o surgimento de novos protocolos de segurança, mudança do status quo, enfim, existe uma série de medidas que são feitas para que aquele erro não aconteça novamente. Você enxerga esse caso da Americanas do ponto de vista de ESG mesmo, de outras organizações que vêm até, que a gente olha com seriedade o quanto isso de fato vai ser impactante negativamente para muita gente. Você acredita que esse caso tenha gerado alguma reverberação do tipo no mercado, no sentido de tem uma lição a ser aprendida aqui para outras empresas, algo que a gente vai de fato considerar para que a gente não passe por uma situação como essa, ou a questão da inconsistência financeira não tem nada a ver com isso, foi um caso isolado? Qual que é a sua visão sobre isso?
Não, que é o comum que acontece nessas situações, né? Que aconteceu depois da Enron nos Estados Unidos, né? E alguns estão fazendo essa, né? Até na minha próxima frase da semana, no LinkedIn, potencialmente, vocês vão ler, né? Enron e Arthur Andersen é igual a Americanas e PVC, né? Vamos ver se o Brasil tem peso suficiente para afundar uma empresa como a PVC. Então, é normal que vai ter mais regulamentação, vai ter mais processos, vai ter, né, sobretudo agora no âmbito financeiro, mas a gente está vendo também com toda essa questão sobre ESG washing, né, que os americanos chamam, né, a lavagem verde aplicada ao ESG, e os fundos, né, por exemplo, da Deutsche Bank, DWS, que não sustentavam nem 80% dos fundos que eles me sustentavam essas recomendações de realmente ter um impacto ambiental e social, a gente vai ver que as regulamentações vão aumentar. Mas, de novo, né, vai aumentar a regulamentação, isso vai ter impacto? Não sei. Né? Vai ser mais burocracia, graças a Deus, por causa de um caso como a Americanas, Enron, etc, etc. Isso vai garantir que a gente vai ter menos desses impactos no futuro? Acredito que não, por enquanto. Né? Porque vai ter mais burocracia, mas se o problema é cultural, né, a legislação não vai resolver esse problema. E tem outros estruturais, né, sobretudo quando a gente olha para auditores. Cara, vamos combinar, Thomas. Vou te mandar aqui minha declaração de impostos, aqui é a minha declaração. Você comprova para mim, tudo bem? E eu te pago para isso. E, cara, nessa parte aqui, pode estar uma vista grossa, né? Só para eu não poder declarar isso e pagar esses impostos por aqui. Mas como eu te pago, o que você vai potencialmente fazer? Ah, tá, tudo bem. Né? Essa é a mesma estrutura que a auditoria tem com essa empresa. A auditoria serve para garantir para a sociedade que as contas estão corretas. Porém, quem paga a auditoria é a empresa. E surpresa, surpresa, de vez em quando aparecem casos como o americano. Então, se a gente não muda a lógica de financiamento e quem paga pela auditoria, eu acho que a gente vai continuar vendo Americanas, Enron e muitos mais casos assim, porque a auditoria, né, não tem um incentivo para declarar esses pontos de maneira muito bruta. Não quero dizer que eles não fazem um bom trabalho hoje em dia, então não me entenda mal, mas a estrutura não é beneficial para o resultado final, como mostram esses casos.
Gente, hoje eu conversei aqui com professor Raico Spitzek, que é diretor do Núcleo de Sustentabilidade aqui da Fundação Dom Cabral. Professor Raico, muito obrigado, viu? Obrigado pelo seu tempo, que você está aí a 4 horas de distância aí no futuro, tá? Obrigado aí pela participação, viu?
Fico feliz que estou no futuro aí, já posso compartilhar as novas realidades com vocês e quero terminar com que a força do bem esteja com você e que na sua empresa haja uma cultura de integridade. Muito obrigado.